Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. O primeiro número de A Vida Moderna, apesar das esperanças de Luiz Moraes, não conseguiu abalar a alma do povo. O poeta contava com um êxito ruidoso porque os jornais, anunciando o aparecimento da publicação, haviam mencionado, como garantia do seu valor literário, os nomes laureados dos redatores, mas debalde os garotos roquejavam apregoando o hebdomadário. Debalde faziam ver a gravura terrífica da primeira página. O povo passava indiferente, discutindo valentia de potros de raça, discursos altiloque, entes de deputados ou escândalos, sem dar ouvidos à atroada dos pequenos que iam e vinham, com os jornais desanimado. À tarde desapareceu da circulação a notável revista, sendo substituída pela Gazeta de Extração Mais Fácil. Moras, cofiando os espessos bigodes, desceu à Rua do Ouvidor, contando não encontrar um só número da folha na qual havia dado prodigiamente todos os sonoros versos de um poemeto e achou um negro triste, à esquina da Rua dos Ouvires, já em voz, quase derreado murmurando com desfalecido esforço. A Vida Moderna? Assomou-se, sacudindo o tíbio pregoeiro pelos ombros, disse-lhe furente e grita, homem, berra. Estás aí com uma voz de recém-nascido que ninguém ouve.
Gomes!
O negro abriu muitos olhos e balbuciou superia. Qual ninguém quer. Estás mais morto do que vivo. Grita. Com tal intimação o negro resolveu fazer um escarcéu atroador, e escancelando a boca, soltou tamanho berro que o próprio poeta, atordoado, apressou o andar para não ensurdecer. Encontraram-se todos a mais honroje. Ruivas, Fortúnio, Anselmo, Patrocínio, e Moras recebeu os aplausos entusiásticos pela sua vitória, principalmente que pois citou o poemeto deto estampado na revista. Patrocínio, com os olhos em alvo, confessou que nunca ouvira versos de tal quilate. Era a imaginação de Hugo trabalhada pelo cinzel de Leconte. No fundo lóbrego da casa, que era o cenáculo da boemia, o poeta Tatarântula declarou solemente, como um augure que, dentro em pouco, o Brasil, analfabeto e ignaro, seria um país de grandes luzes vibradas, as comorada fiorfeuma na traça e agreste, haviam de agitar as almas, conclamando-as para a vida intelectual. Meus amigos, se não temos aqui a tríplice cate-cate com as suas sacerdotisas truculentas, temos a ignorância pouco puor. Comecemos a campanha, tenhamos a audácia de Orfeu, que o ideal seja a nossa Eurídice. O artista é um iniciado. Deve ter a coragem da sua crença, e se for preciso, façamos como o grande Hierofanta que, de lira em punho, atravessou o campo tampo dos Trácios, chegando corajosamente à presença temerosa de Megalonice para dizer em face todas as verdades, embora lhe custasse a morte como lhe estou, mas, sucumbindo, não deixou de ser a repretação espiritual da primitiva Grécia. Nós somos os precursores, alienemos o caminho para os que vêm. Eu não discurso, tenho como certa vitória. Pois então este povo há de ver na mente chafurdado na ignorância. Não, senhores. Abram escolas, eduquem a infância, ponham a criança em contato com os heróis da pátria, apontem-lhe os episódios gloriosos da nossa história, deem-lhe os poetas vernáculos, o homem do futuro na francelho como Escrivis que por aí andando a um algaraviando bonjour, começava, e dizendo desfaçadamente, apesar dos diplomas e dos anéis inúteis, me dê isso, me dê aquilo, quero que faça-lhe, e outras sandices idênticas. Nem vendedores há neste país. Encontrei um negro apregoando A Vida Moderna com uma vozinha tão fraca, tão tênue, que o diabo parecia estar nas últimas. Dei-lhe tamanho safanão que ele foi parar no meio da rua dando como uma locomotiva. Enéa, Enéu digo. Sem energia nada se faz. Fortúnio passou os dedos pela pendobulso, sempre cético, disse displicente. Isto há de ser sempre o que é. O povo não tem tradições e, sobretudo, é a gente mais melancólica do mundo. Você vê um grupo de brasileiros é fúnebre, parece que estão sempre discutindo um enterro. Ou segredando por um novo, acrescentou Rivaz. Ou falando mal da vida alheia, ajuntou o Neiva. Nem tanto, corrigiu o Patrocínio. Nem tanto, há brasileiros de espírito. Ora, brasileiros de espírito, quais são?
Aponte, moço. Por exemplo.
Ah, sim, mas nós não entramos em conta. Perdão, interveio Moras. Já vocês concam com as discussões fúteis? Tratemos de coisas sérias. O Neiva inclinou-se sobre a mesa. Eu tenho uma comunicação a fazer. Não é pilhar homem? Que é? Perguntaram todos. Você em tempos pensaram em fundar um clube literário. Ave mania. Perdão, não é mania ou são primeiro. Eu estou organizando as bases de uma sociedade artística e literária. Não temos um centro de reunião, não temos uma sala onde possamos conversar um minuto em intimidade. Vem um estrangeiro aqui, é uma vergonha. Temos de recebê-lo em botequim ou em um hotel, se há dinheiro. Somos tantos, reunamo-nos e, contribuindo cada um com uma cota mensal, podemos ter perfeitamente uma sala para discussão de teses, palestra, recepção de confrades, etc. Tenho em vista o primeiro andar de um mago magnífico à Rua do Hospício. Aluga-se aquilo, instalamo-nos e, à proporção que for entrando dinheiro, iremos dando expansão ao clube até que, com o tempo, possamos editar as obras dos sócios. Conto com 20 e tantos membros, tenho os nomes aqui na minha lista.
Quem?
Patrocínio achou a ideia excelente e todos aplaudiram, ficando imediatamente convocada a primeira reunião para a quinta-feira próxima. O título Grêmio de Letras e Artes, proposto pelo Neiva, foi aceito sem discussão. Patrocínio e o Neiva despediram-se. O primeiro tinha reunião na Confederação Abolicionista. O segundo é mandar arranjar a casa, encarregando Teixeira de entender-se com o senhorio. Ruivas pouco se demorou tendo um negócio com o Garnier. Ficaram os três, Fortúnio, Moraes e Anselmo. Anselmo estava macambúzio, de senho carregado, silencioso, recaído sobre a bengala, que metera debaixo do braço, balançava a perna com desalento. Fortúnio atirava baforadas para o teto e Moraes, preocupado, tamborilava no mármore da mesa.
Que diabos estes? Disse por fim o poeta da tarântula.
Que tens, Anselmo? Já brigaste com o patrocínio, aposto. Anselmo resmungou. Homem, também não fazes outra coisa. Quantas vezes tens saído da Gazeta? Mais de 20. José Javicuambe, quando lhe apareces enfarruscado, anunciando que vais deixar a Folha, ele pergunta logo quanto queres. Está a questão liquidada. Se precisavas de dinheiro, por que não falaste enquanto ele aqui estava? Não que eu se trata de dinheiro. Então a divergência política, aventurou Fortúnio? Qual política bem me importa a minha política? Aquele gerente da Gazeta julga-me, ao que parece, um menino de 12 anos. Se lhe peço dinheiro, vem sempre com 5.000 réis, desde quando muito. Estou com os sapatos neste estado, já não tem sola, o casaco, é a lamanoda, ou é isto? Não tenho meias, não tenho camisas, devo 2 meses de casa.
Que é?
Assim não há talento, não há estilo, não há nada que resista. É o que eu digo, rosnou Fortúnio. Mas não te pagam, pergunto Moras. Aos pingo, não é um gerente, é um conta-gotas. E que vais fazer? Vou tomar conta do Diário Ilustrado. O Henrique Stiel vai deixar a redação e os proprietários convidaram-me. Aquilo dá alguma coisa.
Sei lá.
E quando começas? Talvez amanhã. Já disseste ao patrocínio que ias deixar a Gazeta. Homem, queres um conselho? Fica na Gazeta e não vás a promessas enganadoras. Esse Diário Ilustrado não vive um mês. Como não vive? Não vive. Qual é o teu programa político? Eu sou oportunista. Qual oportunista? Tu não és nada. Ou isso? E é com tais ideias que vais escrever artigos de fundo?
Qual artigo de fundo, chapa?
O jornal vive muito bem sem artigo de fundo. Tem ele noticiário variado, uma parte literária, esporte, charadas e vai longe.
Agir!
E tudo, Fonuel. Eu vivo perfeitamente. Tenho a cidade por homenagem que mais quero. Isso de comer e dormir foi me culpa quando tenho foi eu sono. Faço os meus versos e escrevo-os em qualquer mesa de café? Tenho como alampadários as estrelas do céu. Amo todas as mulheres belas. A rua do ouvidor é a minha sala de visitas. O meu quarto só Deus conhece.
Vivo indo bem.
E se adoeceres? Fortúnio encolheu os ombros e atirou uma baforada. Vocês não pensam, felizmente. O que seria de nós se pensássemos? Pois eu acho que devias procurar alguma coisa. Queres que me empregue no Pascoal? Queres que me faça condutor do de bom onde ou que vá rolar fardos na alfândega? Não digo isso, mas pôde arranjar lugar num jornal. Ora, Luiz, eu sou brasileiro e tu sabes que os nossos jornais são as empresas estrangeiras criadas com o intuito prático de florar comercialmente o sentimento público, com discrição ou as escâncaras. Um jornal é um escritório de comissões, de ideias. Quando leio um estirado artigo tratando das glórias da pátria, invocando a alma da nação, com muita retórica e muita hipocrisia.
Tenho vontade de rir porque penso imediatamente nesses prestidigitadores que algaraviam para iludir o público enquanto preparam as sortes, enquanto fazem as pazes. Qual imprensa brasileira com a história? Meu amigo, Portugal está com um grito do Ipiranga atravessado na garganta. Ele não nos pediu independência e como não se pode assenhorear da terra, apodera-se do espírito do povo. A escravidão é muito pior. Agora não é o território que pertence à Lusitânia. É o povo que se sente oprimido pelo Reinol, dono da imprensa. E por isso mesmo, senhor da opinião pública. Ele faz a política como faz o câmbio. E para que vejas o cúmulo. Basta que eu te diga que há empresários que mandam contratar jornalistas em Portugal para virem dirigir a opinião brasileira. Vivemos sob a tutela de feitores. Aqui só há um jornal brasileiro. É a Gazeta da Tarde. Está exagerando. Estou exagerando. Mostro o exagero. Eu sei por que falo. Não deixei-me com a minha liberdade. Prefiro dormir debaixo da ramaria de uma árvore em a terra a ouvir increpações de um sapateiro qualquer que, por haver enriquecido, na tripeça, entendeu fazer-se proprietário de folha. Deixe-me cá com as minhas ideias. Podem parecer ridículas, mas são sinceras. Que diabo? Vocês estão hoje azedos. Eu não, disse Anselmo. Eu ajuntou Fortúnio.
Olha, o Anselmo vai dirigir um jornal e não consta que ele tenha nascido na outra banda.
Sim, vai dirigir. Mas quais são os proprietários do jornal? Dois comissários de café, portugueses. Mas que ódio é esse a Portugal, homem de Deus? Perdão, eu não tenho ódio algum, estimo e admiro Portugal, mas como brasileiro não devo deixar sem protesto a intervenção do estrangeiro na vida nacional. Você não viu um francês intrometer-se conosco, nenhum inglês, nenhum alemão é só o português. Mas há as afinidades de origem, a língua, os costumes. Isidoro, homem. É que quem foi senhor entende de que há de sempre dominar, esta é esta verdade. Não esvilhoso.
Estás.
Vamos sair. A tarde está linda.
Não, eu despeço-me. Vou ver um Patrício.
Até amanhã. Não queres jantar comigo?
Não. Olha que lá em casa só o vinho é português. Excelente.
Perdão, pensas que sou inimigo dos portugueses?
Não há tal, já expliquei a minha opinião.
Que farias tu se um hóspede começasse a dar leis em tua casa?
Quebrava-lhe a cara.
Riram-se todos, sem mais explicações apartaram-se.